Esquinas.
Hoje a gente fala sobre um trabalho muito bacana que você curte com a gente aqui pelo 890. Já ouviu falar em bioconstrução, Otávio Rodrigues? Eu, Giles e Otávio vamos bater esse papo agora.
É isso aí, importantíssimo,
bioconstrução,
né? Assunto muito legal, bioconstrução.
Sustentável, né? A gente pode dizer assim, né? Vamos entender
uma
melhor.
Uma forma diferente de construir.
Exatamente. É? A Paula Calçardi, que se formou em jornalismo aqui na nossa Casper no ano passado, ela fez uma matéria muito bacana e traz detalhes pra gente sobre esse trabalho. Tudo bem, Paula? Tá na linha com a gente. Como é que tá? Obrigado pela participação, viu?
Oi, tô com vocês. O prazer é meu.
Olha, Paula, bacana. Antes de mais nada, a gente sabe que a técnica da bioconstrução, ela vem crescendo e vem sendo utilizada cada vez mais, né? E para a gente definir, né, para quem está acompanhando a nossa programação, o que, que é exatamente a bioconstrução?
Então, a bioconstrução é, assim, todo o processo de construção de uma casa, enfim, de uma moradia, que em todo o processo, então, não só os materiais que são usados para isso, mas a valorização das pessoas, os trabalhadores, o envolvimento de quem vai morar naquelas casas, são sustentáveis, então respeitam o ambiente, respeitam as pessoas, enfim, respeitam todo esse ciclo que envolve construir algo, né?
E eu acho que é interessante a gente trazer essa técnica da bioconstrução, a gente realmente vê que ela se torna mais utilizada, e que bom que ela se torna mais utilizada, porque é a última alternativa, né, Paula, para construção tradicional, né?
Isso, exatamente. Porque, assim, ainda é uma coisa que é mais, assim, a bioconstrução é mais utilizada no meio rural, né? Nos campos, era muito utilizado antigamente, né? Mas foi resgatada, assim, por quem tem essa preocupação de que o concreto uma hora vai acabar e uma hora não vai ter mais como ser usado, né?
Exatamente.
Então, é muito importante, assim, essa percepção, e que tem surgido muito entre pessoas jovens, assim, que foi a oficina que eu participei, que eu pude acompanhar na matéria. E, assim, muitas pessoas preocupadas, de diferentes lugares, vêm para descobrir, assim, eu quero construir uma casa. Qual a melhor forma de eu fazer isso para o planeta e para as pessoas envolvidas?
Incrível, incrível. Legal, acho que é uma, né, conscientização de todos.
Né? E é muito interessante essa questão que a Paula levantou aqui, que não é só o material utilizado, mas sim a forma de fazer, né? Bem humana.
A preocupação, né?
Preocupação, exato. Né? E também o depois, né? Não é só você fazer a casa biosustentável, né, e tudo mais, mas também não tem uma energia renovável que funciona dentro da casa. Então, é muito mais do que o material utilizado. Muito interessante isso também, né?
Muito bacana.
Que bacana.
Exatamente. Até porque, assim, uma das técnicas ensinadas no curso que eu fiz é justamente isso. Como a casa vai funcionar depois sendo bioconstruída. Então, todo o sistema de esgoto, assim, são fossas que enfim, reutilizam, usam de adubo para plantação, as luzes, né, eles fazem toda uma construção que permite a entrada de luz natural durante o dia. Então, assim, é muito bacana, são várias coisas.
Sensacional,
que bacana.
Sério, incrível.
E de onde surge a vontade sua de você procurar um curso que fala sobre bioconstrução e escrever também sobre isso? De onde que veio essa inspiração para você, Paula?
Então, na verdade, foi um professor aí da Casper mesmo, porque o Edilson Caselotto, né, ele me deu aula no primeiro ano da faculdade de jornalismo, e ele tinha essa preocupação de algum momento na vida dele, né, ele já depois, assim, dos seus quase 60 anos, já estava repensando o que eu vou fazer daqui para frente, e repensava realmente em sair da cidade, dessa lógica acelerada, essa lógica, assim, muito louca que a gente vive, acaba não refletindo sobre a nossa vida. Aí ele se mudou para um sítio, e lá ele construiu esse centro cultural, né, o Sítio Pau d'Água, em Piracaia, né, interior de São Paulo, para promover essa nova lógica de vida, em que a gente pode ser protagonista do nosso dia a dia, da nossa casa, das nossas construções. E aí eu acompanhava nas redes sociais ele, eu achava incrível essa coragem dele, enfim, construir aquilo que ele acreditava. E aí eu vi que ele fazia vários cursos. E eu tenho uma irmã arquiteta, enfim, eu sempre escuto assuntos sobre construção. Eu falei, meu, eu quero conhecer de perto, assim, como jornalista que sou, eu quero ver,
claro,
assim, como que é.
Interessante.
E aí fui num curso, adorei, assim, não pude, de fato, colocar em prática o que eu aprendi, mas é algo, assim, que eu levo, assim, como modelo de vida para a vida toda, assim, o que eu vi. Então, por isso eu quis escrever sobre isso na esquina.
Que interessante, né? Eu tô vendo aqui a foto que ilustra a matéria, é muito interessante também, né? O pessoal construindo com barro, colocando a mão, né? Sentindo a natureza com a mão, o tato, né? É tão legal essa junção, né?
Essa conexão,
essa conexão,
né? Nossa,
entre a gente e a natureza. Muito interessante isso também, né?
E...
muito, muito.
Paula, eu acho que o que é mais legal da gente trazer nisso, inclusive para quem curte aqui a programação da rádio, é que no nosso dia a dia, se a gente pensa numa construção, numa bioconstrução, melhor dizendo, para as nossas vidas, todo mundo sai ganhando. O meio ambiente, a gente sai ganhando. São, eu acho que são medidas interessantes e inteligentes, como, por exemplo, você fazer uma casa que tenha luz durante uma maior parte do dia, que você Exato. Tenha fontes renováveis, que tenha fontes que venham da natureza, você vai acabar seu até posso dizer assim, gastando menos.
Exato.
Tendo
a longo prazo, né?
A longo prazo. Isso. Não vai influenciar e não vai prejudicar o meio ambiente. Então, acho que é bom para todos os lados, né?
Com certeza, sim. É um fator, assim, que economicamente é muito favorável, assim, para todo mundo que busca construir uma casa, em um terreno, enfim, fazer uma reforma no próprio apartamento que seja, usando materiais sustentáveis, que assim, você vai acabar usando materiais que não agridem o meio ambiente, porque assim, às vezes, concreto é realmente uma coisa muito cara e que sempre uhum. você precisa usar muito. E o material, às vezes, que você vai usar sustentável, você não precisa ter essa preocupação de manutenção constante, por exemplo. Então, ele ensina que, nesse curso que eu fiz, que essas pequenas coisas você pode aplicar, assim, no seu dia a dia, uhum. mesmo que seja na cidade, assim, não é uma coisa tão distante, assim, de nós, né?
E que trazem uma produtividade para a nossa vida, né? Eu acho que isso é o mais interessante.
Legal. Agora, Paula, bom, você falou que tem uma irmã que é arquiteta e tudo mais, e a gente não consegue ver muito em São Paulo, aqui nessa megalópole que a gente vive, casas que são feitas, assim, né, nessa técnica, na bioconstrução. Você acha que existe, até falando com a sua irmã e tudo mais, algum preconceito, algum tipo de resistência por parte das empreiteiras e tudo mais, de aplicar algumas dessas técnicas aqui em São Paulo, por exemplo?
Ah, eu acho que sim, né? Porque tudo que às vezes é novo gera um certo estranhamento, né? Então, imagina, empreiteiras grandes que fazem grandes obras estão acostumadas ao seu processo de trabalho, com os seus materiais, enfim. Mas assim, o que tem surgido muito, que eu converso inclusive com a minha irmã, são pessoas que querem, assim, projetar suas casas, seus apartamentos, que têm essa preocupação, assim. É uma coisa que acho que surge mais das pessoas do que, assim, dessas grandes empresas já renomeadas, assim. E aí, nesses projetos de apartamento, de casas, ela consegue colocar, às vezes, algum material, alguma lógica sustentável dentro do projeto. Mas, assim, acho que deve ter ainda empresas que são pressionadas até pelos clientes a se preocuparem com isso, né? Então, espero Exato. Que seja uma coisa que tome conta de tudo, né?
Que legal, né? Então tem que parte da gente também, né?
100%. De ir atrás. Uma mobilização nossa, né?
E colocando, já que a gente não pode mexer na estrutura, sei lá, da nossa casa, né? Se mora num apartamento e tudo mais, coloca pelo menos algumas pequenas coisas, né? Uma placa de energia solar, quem sabe?
Exato.
Algumas pequenas coisas que ajudem uhum. mesmo a natureza. Muito interessante isso. Parte da gente também, né? Legal.
100%.
Total. Pequenas coisas, né? Assim, a gente não precisa, assim, revolucionar toda a nossa casa para já ser um pouco sustentável. Então, já reciclar o seu lixo, por exemplo,
tá
já é um começo.
É ótimo, né?
Exato, são pequenas coisas, né? Então, sempre tentando ali enfiar alguma coisinha sustentável na sua rotina.
Sensacional. A Paula, ela se formou em jornalismo no ano passado aqui na Casper, Paula Calçade. Ela fez essa matéria sensacional, tá de muito parabéns. Era, acho que é um assunto muito importante, muito sério que a gente traz aqui no ar. Tá lá na revista Esquinas. Você pode, inclusive, encontrar a revista Esquinas na internet também, no revistaesquinas.casperlibero.edu.br. Lá também tem a matéria da Paula, assim como na própria revista impressa, mas a gente já te faz esse convite para visitar o nosso site, né, da revista Esquinas, que tá muito bacana. Paula, obrigado pela participação, parabéns aí pela sua matéria. E eu acho que a gente tem que divulgar cada vez mais esse tipo de prática, essas iniciativas, não só para nós, né, conversarmos sobre isso, mas para que todo mundo tenha um... desperte algo em todo mundo, né? Uma mudança, quem sabe, nem que seja de pensamento, pelo menos, acho que já é válida, né?
Isso mesmo, eu que agradeço a todos vocês, adoro a Gazeta, adoro a Esquina, sou suspeita para falar, mas realmente é um conteúdo muito bom. Eu realmente recomendo que todos entrem no site da Esquinas, que é novo, e eu estou adorando já ver a produção dos alunos, assim, tão intensa.
Inclusive, ó, uma curiosidade, hein? A Paula era editora de texto lá da Revista Esquinas, não era, Paula?
Isso, eu era.
Que bacana.
E assim, a gente acompanhou toda essa mudança, trazer a Esquinas pro site. Então, realmente, é um orgulho enorme ver a Esquinas assim.
Que bom, que bom.
Que bacana. Obrigado, Paula. Sucesso.
Parabéns,
aí.
Hein?
E agora,
Obrigada.
Continuando a carreira de jornalista, né?
Continuando, exatamente.
Isso aí.
Valeu, Obrigada. Paula Calçade, se formou em jornalismo aqui pela Casper, Casperiana, também foi editora de texto da revista Esquinas e fez uma matéria muito legal, bioconstrução, falando sobre bioconstrução, na matéria Casa de Barro, tem que conhecer, hein?
cidade.